Agora.
Agora.
Momentos de paz e reflexão.
Reflexão.
Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o Reverendo Hélio Tomás, da Segunda Igreja do Nazareno de Nilópolis. Reverendo, bem-vindo.
Olá, Alexandre Teixeira, muito bom estar aqui com você e com a 93 e poder participar desse momento tanto especial que é o culto doméstico.
Que alegria, reverendo. Olha, conta pra gente então onde será feita a leitura bíblica hoje.
Amado ouvinte, pegue a sua Bíblia, abra ela aí no texto de Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 6, que é o texto que nós vamos estar compartilhando nesta noite.
Então tá certo, você de casa já pega aí a sua Bíblia, deixa aberta em Lucas capítulo 19, versos 1 ao 6, porque já vamos meditar sobre esta palavra.
93 FM,
a rádio do povo de Deus.
Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver? Podes me ouvir? Podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto, pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu, o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar, tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser.
Vem, você ouviu no culto doméstico Isadora Pompeu, Oi Jesus. E agora vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Certamente Deus tem algo a dizer para você nessa noite. E fique atento porque ele vai falar ao seu coração. Reverendo Hélio Tomás, é com o senhor.
A palavra de Deus para o seu coração.
Queridos ouvintes, chegou a hora de nós compartilharmos a palavra de Deus. O texto que nós estaremos usando hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 6, que diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia ver por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu a uma figueira para vê-lo, pois Jesus, ele ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje quero ceiar em sua casa. Esse texto fala de um homem muito rico que sabia que havia muito mais na vida do que as suas posses, do que a sua riqueza, mas que ele tinha certeza de que algo ainda faltava na sua vida. Mostra o quanto os bens materiais, as coisas desse mundo, não são completamente satisfatórias à alma, satisfatórias àquilo que dentro de nós há. Podemos ter tudo, mas se temos um vazio na alma, nós não temos nada, porque esse vazio não pode ser preenchido com os títulos que nós temos, não pode ser preenchido com a quantidade de bens que reunimos, não pode ser preenchido com a festa, e muito menos com a nossa posição social ou aquilo que entendemos estar no topo. Porque se em meio a tudo isso vive-se uma vida de pecado, de transgressão, de contravenção, de delito, de crime, de infração, de desrespeito, de desobediência, de corrupção, de engano, de traição, de adultério e de tantas outras coisas que investem contra a nossa alma, contra a nossa vida, contra a nossa existência, que parte do mundo em que vivemos, pelo qual o Senhor diz que jaz do maligno, e que roubam a nossa paz, roubam a alegria, que rouba até mesmo a vida, a família, a dignidade, o caráter, tudo aquilo que corrompe o que nós somos, corrompe aquilo pelo qual Deus nos criou para ser e nos leva aos lugares mais baixos, leva ao fundo do poço, diante de tantas perdas. E aí, nesse momento, nós nos vemos sem saída e sem saber o que fazer, sentindo que você chegou a um momento sem solução, a não ser tirar a própria vida. Mas Jesus sabe o que você está passando, sabe o tamanho do vazio da sua alma, da sua angústia, e Ele, através deste momento, desta palavra que chega ao seu coração, Ele te traz esperança, Ele te traz uma proposta de transformação do quadro em que você se encontra para tudo aquilo que é de fato é aquilo que Deus quer da sua vida, daquilo que Deus quer para a sua vida, daquilo que a traça não rouba, daquilo que o ladrão não tira, daquilo que não se perde, porque dado pelo Senhor, Ele se incumbe de ser aquele que guarda a tua vida e tudo aquilo que Ele te dá, que não pode ser dado por nada de ninguém deste mundo, não pode ser dado nem por principados, nem por potestades, que nada do visível ou invisível pode te proporcionar, porque Ele te concede coisas que são eternas, são sólidas, a tua paz, a alegria completa e, acima de tudo, a salvação para a eternidade. A eternidade com Ele, aonde o Senhor diz que faz todas as coisas e nada sem Ele se faz ou permanece. E o que você precisa para a sua vida ser transformada é ter um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus Cristo. Porque todo aquele que tem esse encontro verdadeiro com Cristo não continua do mesmo jeito. Veja a exemplo Zaqueu, o publicano, do texto de Lucas que nós lemos. Zaqueu era um cobrador de impostos que enriqueceu de forma fraudulenta, cobrando do povo além do que se devia ser pago como imposto, sendo que a sua posição social, sendo que a sua riqueza e tudo aquilo que ele tinha como autoridade e poder não fazia dele um homem feliz, muito menos um homem com paz, porque ele era mal visto em todo lugar que ele ia, era rejeitado, as pessoas o odiavam, se afastavam dele, expressavam com toda a rigidez que ele não era bem-vindo, que não era bem-quisto, que era alguém amaldiçoado. E aí isso vai tomando lugar na mente, vai esvaziando a alma e vai gerando tudo aquilo que é a degradação do ser humano. Mas por outro lado, ele ouvia falar de Jesus, esse Jesus que ama, que transforma vidas, que cura enfermos, que ouve as pessoas, que gera através do seu poder de transformação de vidas. Assim como hoje você está ouvindo essa palavra, mais uma vez eu repito, ele quer transformar a sua vida. E então ele soube que Jesus ia passar ali pela cidade de Jericó, onde ele estava. E então ele foi até o local onde Jesus iria passar. E ali havia uma multidão muito grande, das pessoas que procuravam Jesus, das pessoas que buscavam cura, buscavam libertação, que buscavam as soluções para a sua vida e para a sua alma. O Senhor Jesus, ao caminho, ia tocando, ia curando as pessoas. E Zaqueu queria saber quem era esse Jesus, porque a sua alma clamava, a sua alma buscava, necessitava de transformação. Então, ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão que o cercava. E aí, ele não trouxe isso como impedimento. Ele subiu a uma árvore um pouco mais à frente, onde ele sabia que Jesus ia passar, só para ver quem era aquele transformador de vidas. É isso que nós precisamos entender, que vivemos num mundo que, de todas as formas e meios, tem nos tentado impedir de ver Jesus Cristo e as obras que ele opera na nossa vida. Mas Zaqueu não se atentou às dificuldades. Ele subiu a uma figueira porque sabia que ali do alto ele conseguiria ver Jesus Cristo e saber quem era aquele que transforma vidas. E Jesus, ao passar ali na linha daquela árvore onde Zaqueu estava, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém cear em tua casa. Olha que interessante, Jesus, ele está envolto por multidão, pessoas pedindo cura, pedindo libertação, para atender as suas causas, e Jesus, as pessoas comprimindo Jesus, apertando Jesus, tanta coisa para despertar ou dispersar Jesus Cristo da atenção. E ali Jesus, diante de tudo isso, ele olha para aquela árvore, vê Zaqueu, e ele diz: Zaqueu, desce depressa. Jesus chamou ele pelo nome. Zaqueu deve ter ficado ali espantado, porque Jesus não o conhecia, e ele não conhecia Jesus também, e Jesus chama-o pelo nome. Quer dizer que Deus conhece o teu nome, sabe quem você é, sabe a tua origem, sabe a tua história, sabe o que precisa ser transformado, o que precisa ser perdoado na tua vida, mas depende de você buscá-lo, independente das dificuldades ou de tudo que tem te impedido. E Jesus pede que ele desce, porque ele diz: me convém agora cear em tua casa. Zaqueu desce depressa, vai até Jesus, e Jesus vai em direção à casa dele. Eles entram na casa de Zaqueu, revelando algo muito interessante, muito importante. Jesus se preocupa com o perdido, se preocupa com o pecador. E aí não importa para Jesus o passado dessa pessoa ou a sua reputação. O que importa é aquilo que só Jesus Cristo pode fazer para transformar a vida de alguém. Assim como ele não olha os seus pecados, ele não olha as suas transgressões, não olha a sua reputação, olhando para todo o passado da sua vida até esse momento, mas ele olha para o teu coração que precisa ser transformado, para a tua vida que precisa ser valorizada, transformada ao ponto de você desfrutar do melhor desta terra que ele dá. E além de tudo, da vida eterna. Se ele, Jesus Cristo, nos concede o melhor dessa terra, imagina o que ele tem reservado para nós na eternidade, com o perdão dos nossos pecados. Zaqueu, ele se alegra em receber Jesus, mas ele não imaginava o que ia acontecer ali na casa dele. Jesus começa a falar das boas novas de salvação, da vida eterna, de uma vida íntegra, de uma vida pelo qual não há acusação de Satanás sobre ele, ao ponto de Zaqueu ser tomado por as palavras de Jesus, pela presença de Jesus, santa de Jesus na vida dele, na sua casa, junto à sua família. Ele é tomado de arrependimento. Ele reconhece que é pecador, reconhece que é transgressor, reconhece o seu mal, mas ele se arrepende. Ele confessa diante do Senhor Jesus e toma uma decisão fruto do seu arrependimento. Ele diz ao Senhor Jesus: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Eu decido restituir 4 vezes mais aqueles que eu defraudei. E isso é uma decisão de arrependimento que caracteriza aquilo que é preciso nós termos ao reconhecer os nossos pecados e confessarmos diante do Senhor Jesus Cristo. Ele anuncia a decisão pelo qual gerou bênção na vida de toda a população que o odiava, porque ele retinha além do devido dos impostos, e agora ele reconhece e ele vai tomar decisão: agora eu vou restituir a cada um deles. Além do mais, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Isso quer dizer que ele se alegrou de tal forma que o Senhor Jesus, ao preencher o vazio da sua alma, a completar aquilo que ele necessitava e que os seus bens, a sua riqueza e a sua posição não lhe proporcionava, ele toma posse daquilo, ele experimenta aquilo, ele vive aquilo, e naturalmente, com toda alegria, ele decide o que ele nunca faria sem Jesus, porque não era mérito dele, é mérito de Jesus, da graça de Deus em Cristo Jesus sobre a vida do homem, sobre a minha, sobre a sua vida, que nos permite desfrutar a transformação de dentro para fora. Aquele que era não é mais, aquele que pecava não peca mais, o que adulterava não adultera mais, e assim por diante. Todas as coisas que trazem dano à nossa alma, que nos separa de Deus, que é o pecado, todas essas coisas foram transformadas, foram retiradas, foram canceladas através do perdão de Jesus Cristo, conquistado na cruz do Calvário, pela graça de Deus, pelo amor de Deus por nós, para nos trazer a salvação e a vida eterna. Por isso é necessário que você reconheça o plano de salvação de Deus para a sua vida através de Jesus Cristo, que é, em primeiro lugar, reconhecer que é pecador. Nós sabemos aquilo que fazemos de errado, sabemos aquilo que não é certo na nossa vida e que traz maldição e dano em tantas áreas da nossa vida. Ao reconhecer, é preciso que nós nos arrependamos. É preciso que haver o verdadeiro arrependimento daquilo que fazemos de errado, mas para não mais fazer, mas sozinhos nós não podemos isso. Por isso, é necessário, através do arrependimento, confessar diante do Senhor Jesus e assim viver uma vida com Ele. Olha, a palavra de Deus em 2 Crônicas 7:14 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e busca a minha face, e se converte dos seus maus caminhos e dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é preciso buscar a face do Senhor, daquele que nós clamamos, chamamos por Ele, daquele que sabe na sua vida o que de fato é necessário e preciso, mas que só pode fazer se você der a ele essa oportunidade, esse reconhecimento de que ele é o único, somente ele é o único que pode transformar a sua vida. E Jesus diz nos evangelhos: tudo que deixarmos por amor de Cristo, Ele nos restitui 100 vezes mais ainda nesta vida. Por isso, há coisas que você precisa deixar, você sabe que precisa deixar, mas você não consegue porque sozinho você não tem esse poder. Mas Jesus tem todo o poder sobre a sua vida para fazer tudo aquilo que nós não podemos, o que nós não conseguimos. Portanto, é necessário reconhecer e obedecer o chamado de Deus para preencher a sua alma através da graça e do poder de Cristo na sua vida. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele dá um relato do que Jesus disse para ele diante de algo que ele clamou, de uma dificuldade que ele tinha e buscou em Cristo a solução. E o Senhor Jesus responde a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando estamos fracos, aí que somos fortes. Por quê? Porque nós sabemos que não conseguimos resistir a tudo, então nós buscamos no Senhor, buscamos a força e o poder de Deus na nossa vida para vencermos o invencível, para superar o insuperável, para poder nós alcançarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, tem nos proposto através da sua palavra e que de fato e de direito ele faz cumprir para que a nossa alegria seja completa, para que nós vençamos as lutas e as tentações do dia a dia. Lembre-se, Jesus busca o que está perdido e que a graça divina pode mudar a sua vida, como a vida de qualquer pessoa. Então, aproxime-se de Jesus e viva uma vida de transformação e de alegria verdadeira, de paz também verdadeira. Em tudo que você fizer, em tudo que você pôr a mão, Deus vai estar te abençoando, abençoando a obra das tuas mãos, porque Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Então busque nele, persevere nele, e Ele diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento com a minha destra fiel, a minha mão direita fiel. São as palavras de Deus para a sua vida através do profeta Isaías. Meu amigo, experimente o melhor. Experimente Jesus Cristo na sua vida e sinta-se neste momento abraçado por Ele, te dizendo que Ele é contigo todos os dias da tua vida, independente de como o dia se apresente. E Ele te deu este dia para mostrar para você o quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa com você e como Ele é sensível ao que você está sentindo. Creia e confie nele, e o mais Ele fará. Entregue a tua vida a Jesus como Senhor e Salvador, e num ato de fé e confiança, apresente as suas necessidades somente a Ele. Deus te abençoe. Seja feliz.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Amado Deus e Pai, te agradecemos pelo teu grande amor, graça e bondade, te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor, e somos gratos, Senhor Deus, pela Rádio 93, essa instrumentalidade que leva o louvor e leva a tua palavra àqueles que necessitam. E a isso, Senhor Deus, pedimos que tu abençoes a direção da Rádio 93, aqueles que aqui trabalham, também a MK Music. Senhor, que tu estejas concedendo a eles, Senhor, a tua graça. Também te pedimos, Senhor Deus, por aqueles que esta rádio alcança, muitos enfermos, muitos que estão, Senhor Deus, em leito de hospital, que a tua unção de cura seja sobre eles. Aqueles que estão aflitos por alguma coisa que tirou a paz, que o Senhor seja a paz que excede todo entendimento e que guarda o coração deles e o sentimento deles em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Também, Senhor Deus, pedimos pelos enlutados que tiveram, Senhor Deus, perdas de pessoas queridas, familiares. Senhor, traz conforto e consolo. Te pedimos, Senhor Deus, para os que estão desempregados, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego. Pedimos pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, Senhor Deus, que conduzem o nosso país, que o Senhor esteja acima de todos. Pedimos pelos encarcerados, Senhor Deus, que tu os visites e que traga libertação ao coração, à alma, para a vida eterna. E que assim o Senhor possa nos conceder a tua graça, o teu amor sobre todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Alexandre Teixeira, eu agradeço a você e a 93 por essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os ouvintes da 93. E quero dizer que eu sou pastor da segunda igreja do Nazareno em Nilópolis. A nossa igreja fica na rua Vereador Francisco Nunes, 1423, no centro de Nilópolis, próximo ao viaduto de Nilópolis, quase ao lado do Colégio Aidano de Almeida. Então, nós temos os nossos cultos online, que está no YouTube. Também temos as nossas redes sociais no Instagram, você coloca Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis, que você vai encontrar, e queremos fazer uma visita. Venha, estaremos de braços abertos para te receber. Então, que Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais, no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico.
A palavra de Deus para o seu coração.